As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O vento forte que se fez sentir durante a madrugada desta quinta-feira provocou alguns estragos no que ao distrito de Santarém diz respeito. A essa lógica, recorrendo às informações veiculadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora limitadas face ao diferendo com os corpos de bombeiros, houve registro para quedas de árvores em diversos concelhos, precisamente em Sardoal, Mação, Corus, Santarém e Alpiarça, sendo que deste lote, felizmente, não há a lamentar feridos nem danos estruturais, pelo menos dentro daquilo que foi transmitido ao Comando Distrital de Operações de Socorro. Importa referir que para as próximas horas as condições atmosféricas vão sofrer um desagravamento, mas aproxima-se mais chuva, em especial para o fim de semana. Está descoberto mais um ninho de vespa asiática na cidade de Tomar. Está em causa uma árvore situada na Quinta da Anunciada, na Estrada de Leiria, sendo que o ninho está ainda ativo e a esta altura deverá ter uma população estimada entre os 700 e os 1500 exemplares. Por aquilo que a Hertz apurou junto de especialistas do setor, este ninho está sinalizado pelas entidades competentes há largas semanas, mas ainda ninguém agiu no sentido de tomar providências, ou seja, no sentido de avançar para a respectiva destruição e evitar desta forma eventuais males maiores. O ninho está a cerca de 10 metros de altura, mas próximo de habitações. É, aliás, bem visível da própria estrada de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, garante que não retirou competências e nem confiança à Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. A autarca foi questionada por Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata, a propósito de informações que tinham chegado à bancada laranja sobre a estratégia de marketing definida para o evento maior nabantino e onde a autarquia terá imposto uma empresa à Comissão para a referida promoção da festa. Anabela Freitas confessou ter ficado espantada com a questão colocada por Célia.
Fomos informados que a Sra. Presidente teria retirado competências e, consequentemente, confiança à Comissão da Festa dos Tabuleiros. Ou seja, segundo as indicações que recebemos, a Comissão da Festa, através da sua mordoma, terá contactado uma empresa de comunicação e marketing em Tomar para promover e divulgar a Festa dos Tabuleiros. Pelo que fomos informados, a Sra. Presidente terá dado ordens à Sra. Mordomo de que deveria considerar sem efeito esse contacto, pois seria, portanto, a Sra. Presidente a escolher a empresa para esse trabalho e que até já estaria efetuada essa escolha.
Sra. Vereadora, fico espantada com a sua intervenção. O município de Tomar vai participar na FITUR, na BTL e na Feira da Guarda. E é lógico, quando vamos participar nestas três feiras durante o ano 2019, nós, município de Tomar, contactamos e vamos contratar uma empresa para nos tratar dos stands e todo o plano de comunicação para estas feiras. É óbvio que aquilo que vamos comunicar nestas feiras vai ser a Festa dos Tabuleiros. E reuni com a Comissão Central da Festa, onde estava a Sra. Mordoma, ou Mordomo, agora pronto, whatever, não é? E apresentei-lhe a empresa que a Câmara contratou. E disponibilizamos os serviços desta empresa para, caso a Comissão Central entendesse que necessitasse de apoio no seu site, de apoio para a produção de produtos de marketing, que estávamos disponíveis para isso, aliás, trouxe as pessoas da empresa para reunirem precisamente com a Comissão. Não pode haver a Comissão Central comunicar de uma forma e a Câmara comunicar de outra, tem que haver articulação. Aquilo que foi dito foi que efetivamente havia uma empresa em Tomar que está a colaborar com o site e, portanto, a única coisa que dissemos, se precisarem de ajuda, tudo muito bem. Se não precisarem, a Comissão Central é livre de contratar quem entender.
A Câmara de Tomar deliberou na reunião do Executivo isentar das taxas relativas à ocupação do espaço público todas as obras de conservação de edifícios na cidade, a realizar até 31 de maio do próximo ano no âmbito do Regulamento Municipal de Taxas Administrativas e Urbanísticas. Apesar da isenção do pagamento de taxa, deve ser-se notado que é necessário fazer, como em qualquer outra situação, o pedido de licenciamento e o mesmo ser deferido pelo município. município. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a autarquia refere que a medida, e apesar do movimento de reabilitação urbanística a decorrer na cidade como há muitos anos não se via, tem como finalidade promover a limpeza, pintura e arranjo das fachadas com vista ao melhoramento urbanístico da cidade, tendo como pretexto a festa dos tabuleiros que se realiza entre os dias 29 de junho e 8 de julho do próximo ano.
Rádio R, informação.
As bicicletas adquiridas em 2010 pela Câmara de Tomar, na altura com o objetivo de as disponibilizar para quem delas quisesse usufruir em passeios pela cidade, estão agora ao serviço de alguns funcionários da autarquia nabantina. A confirmação foi prestada por Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, depois de questionado por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, que quis saber qual o paradeiro desse investimento.
Há uns anos, a Câmara de Tomar, penso que já sob a gestão do PS, comprou mais de uma dezena de bicicletas com o suposto objetivo de alugar a turistas que quisessem visitar a cidade dessa forma. Pelo que sabemos, nunca foram utilizadas. E da última vez que soubemos do seu paradeiro, estavam no Parque de Campismo, que entretanto foi encerrado. Aquilo que pretendíamos saber é onde é que se encontram as referidas bicicletas, qual o seu estado de conservação, qual é o uso que lhe vai ser dado, portanto, o que pretende a Câmara fazer com elas.
As bicicletas foram adquiridas qualquer coisa como em 2010, alguns por aí, portanto, eu percebo a confusão, mas não era gestão socialista. Quando muito, pode-se dizer que nessa altura e durante um ano e meio houve um acordo, da qual, aliás, eu era o primeiro responsável enquanto, na altura, presidente do partido, um acordo de gestão partilhada. Mas, portanto, as bicicletas estão repartidas em vários locais. Elas estão a ser usadas pelos nossos serviços internos. Portanto, para deslocações dentro da cidade, se nunca repararam, aproveito para referir isso. Alguns dos nossos funcionários, em deslocações que são, enfim, do dia-a-dia e de trabalho na cidade, muitas vezes recorrem precisamente a essas bicicletas. Nós temos duas ou três aqui no resto de chão do edifício que é partilhado entre os SMAS e os nossos serviços. Não consigo confirmar se neste momento também já temos, mas eu já dei instruções para que passassem a estar também duas ou três na casa do guarda, portanto à entrada da mata, também para uso dos nossos funcionários quando têm que se deslocar dentro da mata. Essas não consigo garantir que já lá estejam, mas se não estiverem, é para estar. E temos realmente as restantes 3, 4 ainda no atual parque de estacionamento reservado a autocaravanas.
O Sporting de Tomar ficou com queixa de arbitragem em Ribadave, com algumas decisões que efetivamente comprometeram um caminho que conduzia à vitória leonina. Está em causa a primeira divisão nacional de hóquei em patins. Ivo Santos, presidente do clube nabantino, em declarações à nossa redação, apontou o dedo aos árbitros de Lisboa que na maior parte das vezes têm prejudicado o Sporting de Tomar. O dirigente diz mesmo que não pode ficar calado perante aquilo que tem acontecido.
Eu penso que esse dado é... Não tem sido fácil esta época. Esta época, curiosamente, sempre que apanhamos duplas de arbitragem do Conselho de Arbitragem de Lisboa, sistematicamente ficam sempre, enfim, algumas queixas no ar. E mais uma vez, não fugimos à regra. O jogo de Ribadavia foi um jogo que teve algumas vicissitudes. No final da primeira parte, um livre e um direto e um jogo que não resultou em golo, mas que iniciámos a segunda parte com três elementos apenas de campo e quase no final, mais uma vez, quando se jogava que finalmente o Ribadavia tinha cometido a décima falta, porque teve 9 minutos e 42 segundos com 9 faltas. E a décima não chegou, e num lance em que o Pedro Martins conduzia a bola e controlava a bola, essa falta que foi cometida foi transferida para um cartão azul ao Pedro Martins e um livre direto que depois resulta no gol. Mas isto são, repara, para nós não é estranho, a mesma dupla de arbitragem há 2 anos, curiosamente também foi a dupla que dirigiu o Ribadave com o Sporting de Tomar e então houve 9 lances de bola parada assinalados contra o Sporting de Tomar. E mais uma vez, em relação a isto, nós temos que relatar os factos, porque mais uma vez sentimos prejudicados e e que importa de frisar esse facto. Sistematicamente, o Conselho de Arbitragem de Lisboa, os árbitros pontualmente acabam sempre por intervir ou por ter interferência no resultado, e isso deixa-nos desgostoso. Nós não temos o hábito de ligar a árbitros, né, ligar ao mesmo Conselho de Arbitragem. Respeitamos todos de igual forma e não podemos ficar calados perante aquilo que é um comportamento praticamente sistemático. No caso do jogo do Ribadavia, foi um jogo em que praticamente o Sporting Clube de Tomar controlou claramente o jogo todo, e os golos de equipa adversária, dois golos, bolas preparadas, faltas um bocadinho de dúvidas, e pronto, e assim é difícil, ou melhor, assim torna-se mais difícil alcançar resultados.
Quem passar pela praceta Raul Lopes, em Tomar, não fica por certo indiferente. As crianças e jovens que compõem o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria realizaram, pelo quinto ano, um conjunto de trabalhos que tem por objetivo chamar a atenção para a inclusão, sendo que nesta edição foi eleita a Pomba como o ponto de referência para esta ação de sensibilização. A ERTS falou com a professora Elsa Silva, que explicou qual o alcance da iniciativa e qual o seu impacto na comunidade escolar e na população em geral.
Há uns anos esta parte, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria tem vindo, de diferentes formas, a assinalar e a sensibilizar a comunidade escolar e tomarense em geral para a problemática da inclusão. Este ano pensámos assinalar com pombas como símbolo do voo para a inclusão. Esta iniciativa, salvo erro, é a nossa quinta atividade. Já fizemos na Ponte Velha, já fizemos aqui, já fizemos na Levada, já fizemos noutros locais da cidade. Este ano, mais uma vez, é aqui na Praceta Raul Lopes. Cada criança do agrupamento das diferentes escolas fez a sua pomba, cada turma refletiu e escreveu uma frase sobre a problemática da inclusão, e pronto, e o resultado é isto, é o que está à vista. Pensamos que desta forma, não é num dia que se faz a inclusão, mas pelo menos é a abertura de um caminho.
E as crianças e jovens têm a noção da mensagem que aqui se pretende transmitir?
Eu penso que sim. Nas nossas escolas já vamos fazendo grandes progressos ao nível da inclusão, até porque o nosso agrupamento, penso que tem sido um bom exemplo ao nível da inclusão. As crianças na escola já lidam bem com as diferenças dos colegas, já estão, penso eu, que muito mais à frente do que muitos adultos, para quem a diferença ainda é algo para a qual olham de lado, para a qual ainda têm dificuldade em aceitar. As crianças são mais genuínas, são mais puras, e a prova disso é que escreveram lindas mensagens que podemos ver aqui nas pombas que estão nesta praceta.
A escola sede do grupamento dos Templários, a secundária Jacome Raton, recebeu o encontro Ler Mais Qualifica. A abertura do encontro realizou-se no auditório da escola e contou com as presenças de Paulo Macedo, diretor do grupamento, de Teresa Calçada, a comissária do Plano Nacional de Leitura 2027, e de Ana Cláudia Valente, vogal da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. A qualificação e formação de adultos, os centros Qualifica e o projeto Bibliotecando foram alguns dos temas abordados no encontro, tendo por base a importância da leitura. Paulo Macedo, por exemplo, começou por recordar que o encontro se realiza numa altura em que a escola assinala a sua fundação.
Não podia deixar de passar esta data sem precisamente dizer que é um dia após se comemorar, como foi comemorado ontem, e penso lá dentro das vossas pastas, dia 9 de dezembro, foi ontem, 134 anos em que esta escola secundária Jacome Raton, na altura designada em 1884 pela Escola de Desenho Industrial de Tomar, e era essa escola que recebia os seus primeiros alunos nessa altura. Este programa Ler Mais Qualifica, que já aqui foi dito, resulta de uma parceria entre o Plano Nacional de Leitura 2027 e a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, e com muito gosto o Grupo de Escolas Templárias, que integra esta primeira fase com o seu centro Qualifica, de um total de 50, como aqui já foi dito, propôs um conjunto de atividades para desenvolver durante o ano e que foram aceites, com bom agrado aqui estamos. A minha pequena intervenção é só para desejar a todos os presentes um excelente dia de formação, e não podia também terminar sem agradecer ao município de Tomar e à Junta de Freguesia São João Batista e Santa Maria de Olivais pela colaboração e ajuda que prestaram desde a primeira hora em que soubemos que íamos realizar aqui este encontro.
Teresa Calçada, a comissária do Plano Nacional de Leitura, fez a intervenção seguinte, referindo que o projeto resulta da junção do PNL e do Qualifica.
Este projeto só é possível porque quer o PNL, quer o Qualifica, resolveram há uns meses atrás juntar-se e dar esta fusão, Ler Mais, Qualifica. No meu caso, eu acredito mesmo que Ler Mais qualifica. Eu acho que há muitos anos, aqueles que praticamente constituem o grosso da minha vida profissional, e como se vê já vai longa, porque já não vou para nova, sempre tenho por axioma que é melhor ler do que não ler. Que ler nos aproxima, ou nos permite aproximar-nos do conhecimento, mas não só. Representa também uma atitude. Portanto, a questão da leitura é uma questão que, por um lado, permite melhor conhecimento, maior autonomia no uso das diferentes ferramentas que estão à nossa disposição em qualquer altura, e por isso eu quero deixar aqui claro que ler é ter competências para ler, é desenvolvê-las, é treiná-las, é saber ler e escrever em qualquer formato. Não é aqui absolutamente necessário, nem está implícito nas nossas reflexões, que ler é ainda e só ler livros. Também é ler livros.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.